A nossa conversa agora é com Alcione Gomes, presidente da Fundetec. Alcione, bom dia, obrigado pela presença.
Obrigado, Zé Roberto, é um prazer estar com vocês aqui. Eu que agradeço aí o convite da gente poder falar um pouquinho desse período aí dos 4 anos aí que a gente trabalhou juntos aí.
O balanço é positivo? O que que a gente pode falar, Alcione? Qual é o sentimento de chegar ao final de uma gestão que, pelos números e levando-se em conta toda a administração, os resultados têm sido bastante positivos, a aprovação do prefeito de 90%, o prefeito conseguiu, dentro daquele trabalho, fazer o sucessor, que é o Renato Silva, o vice-prefeito, essa equipe continua unida, a gente tem divulgado aqui os futuros secretários, novos secretários, alguns que não são novos, porque continuam, digamos assim, mas é uma nova administração, quer dizer, o time muda pouco. Qual é a sensação de chegar ao final com esses resultados expressivos?
Acho que a sensação é uma sensação muito gratificante, eu diria assim, principalmente para mim, que acompanhei desde o primeiro mandato do Paranhos e, principalmente, ajudei a construir um planejamento, fizemos um planejamento da gestão desses 8 anos, né? Eu digo talvez até mais do que os 8 anos, a gente conseguiu planejar e projetar Cascavel, uma Cascavel naquele momento para 2030, hoje já se fala uma Cascavel para 2050, e também feliz por estar permanecendo no governo Renato, porque também ajudei a construir o plano de governo do Renato aí para os próximos 4 anos. Então é gratificante a gente ver que eu, como cidadão de Cascavel, ainda que não tenha nascido aqui, eu digo assim que eu sou muito bairrista, porque eu defendo muito a cidade, eu sou apaixonado pela cidade. É, tive o privilégio de ajudar a construir muita coisa e a concepção de muita coisa em Cascavel. Então, para mim é gratificante ver, olhar para trás do que a gente pensou, do que a gente planejou, do que a gente pôs no papel, a gente estruturou. E ver está sendo executado hoje, está sendo construído e coisas que ainda serão construídas no futuro, né? Então, para nós, o sentimento, de fato, é gratificante.
São 8 anos, 4 mais 4, que está na Fundetec ou ocupou outra pasta?
São 8 anos, em todos esses 8 anos eu permaneci na Fundetec, mas no primeiro ano, por exemplo, como eu tinha feito o plano de governo Paranhos e eu tinha planejado algumas estruturas, uma delas a concepção do território cidadão. No primeiro ano eu acumulei, então eu fiquei à frente do território cidadão até transformar ele numa secretaria naquele momento, estruturar o modelo de gestão, que é o território cidadão, é um modelo de gestão territorializada, onde você identifica as necessidades e as oportunidades de cada região e trabalha ali com uma escala de prioridade, né? Ações de alto impacto e baixo custo no primeiro momento, e as ações de alto impacto e alto custo num segundo momento ou um terceiro momento. Então, a gente implantou esse modelo de gestão, que funcionou muito bem nos primeiros anos do governo e tem sido acompanhado até hoje, né? Então, acumulei a função. Na sequência, no segundo ano, Zé Roberto, eu fiquei na Fundetec ainda, como presidente, fiquei de chefe de gabinete lá, acumulava ali eu e o Alcineu naquele momento, na chefia de gabinete. Depois passei pela Secretaria de Meio Ambiente, depois fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 2020. Foi uma experiência muito legal e assim desafiadora, né? Porque a gente pegou um período de pandemia. E naquele momento de pandemia, eu mostrei um estudo internacional para o prefeito e falei: olha, prefeito, esse é o que as empresas, as consultorias internacionais de pesquisa e desenvolvimento econômico estão apresentando no Mundial. O desafio que a gente vai ter pós-pandemia. E a Deloitte, que era essa consultoria, trazia um estudo bem interessante mostrando que ainda quase 2 anos após a pandemia, 95% dos setores de atividade não teriam recuperado a sua plenitude, ou chega, não chegariam no resultado que eles tinham antes da pandemia, quase 2 anos depois. E com essa apresentação, o prefeito me fez um desafio, falou: então você precisa assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a gente vai criar um plano de retomada econômica. E assim eu fui, me tornei secretário de desenvolvimento econômico. A gente trouxe uma série de reformas tributárias no município, alteração de código de postura, criação de projetos como amplia, de zoneamento, de urbanização, simplificação de alvará e tudo mais. Tudo a gente trouxe isso no projeto lá em 2020, com um grande investimento sendo feito na cidade. E a recompensa disso é que Cascavel, em 2020, no meio da pandemia, cresceu 12% o PIB de Cascavel. Foi um dos maiores crescimentos do Brasil, mesmo enfrentando a pandemia. Junto com o presidente da FIEP, o Edson Vasconcelos, nós atuamos frente ao CAD, que era o Comitê de Apoio e Defesa do Emprego da empresa, porque a gente entendia que tinha um comitê que defendia a saúde e a gente precisava defender as empresas e o emprego, para que depois que passasse a pandemia, a nossa cidade continuasse crescendo. Então, é gratificante você olhar para trás e ver que isso deu certo, né? Lógico, todas essas decisões foram do prefeito Paranhos, a iniciativa foi dele, e a gente só estava no suporte na retaguarda para executar as ações aí planejadas por ele. Então, mas é gratificante a gente ver que aquilo que a gente planejou deu certo, que teve resultado, e o resultado é positivo até hoje.
Daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre a Fundetec, mas diante até dessas suas colocações, fazendo parte desse núcleo de gestão, digamos assim, daquelas pessoas mais próximas ao prefeito, quando vocês desenvolveram esse modelo, vocês imaginavam que daria certo com essa abertura também para investimentos, sem criar obstáculos, não é? Deixando a cidade aberta? A gente pôde observar que vários investimentos, a própria melhoria no aeroporto contribuiu bastante. Esse modelo, quando vocês desenharam, imaginavam que chegaria a esse resultado?
A gente entendia o seguinte, entendia o lado da necessidade do empresário, por exemplo. Assim como a gente olha para a população, e eu digo que eu fiquei estragado como cidadão, porque como cidadão eu nunca mais vou olhar a cidade com o mesmo olhar que eu tinha antes, um olhar descompromissado, vamos dizer assim, né? Porque hoje a gente olha se a calçada está quebrada, eu olho se tem buraco no asfalto, eu olho se tem árvore quebrada, eu olho se tem mato no terreno, porque na gestão você não tem mais como você ter um olhar neutro. Você tem um olhar de preocupação de melhoria da cidade. E eu acredito que mesmo saindo da gestão, futuramente, eu vou continuar com esse olhar, porque esse é um olhar que é desenvolvido. Com a preocupação da melhoria da cidade. Estou falando isso em respeito ao cidadão, que a gente tem que trabalhar para melhorar a cidade, melhorar a condição de vida do cidadão de Cascavel, e é para isso que ele paga imposto. Então o nosso trabalho lá é para melhorar a condição da nossa cidade. No setor empresarial é a mesma coisa. Eu, empresário já há mais de 30 anos, tive empresas de diversos setores e sei os desafios que cada empresário tem, que em alguns momentos dá a impressão de que a gente está atrapalhando alguém por ser empresário, por gerar emprego, gerar imposto, gerar renda, trazer riqueza para a cidade. Em alguns ambientes do setor público, dá a impressão que o empresário veio ali para atrapalhar, e isso é uma mentira. O empresário está para desenvolver a economia da cidade, gerar emprego, gerar riqueza, gerar renda, gerar oportunidade e transformar a cidade numa cidade melhor, porque é através do empreendedorismo, do desenvolvimento econômico. Lógico, tem que respeitar a sustentabilidade, tem, mas não são inimigos e não são opostos. Então, assim, entendendo os desafios do empresário, as dificuldades, nós viemos para o governo com essa mentalidade. Nós precisamos desburocratizar, nós precisamos simplificar a vida de quem produz riqueza para a nossa cidade. Seja ele o cidadão, que está construindo uma casa melhor, que está trocando a calçada, ou seja, um empresário que vem implantar uma empresa em Cascavel ou ampliar sua empresa em Cascavel. Então, o que a gente fez nesse projeto foi gerar oportunidade para todos. Isso foi uma mentalidade de governo que o prefeito Paranhos adotou, que nós adotamos lá, que era paz, justiça e prosperidade para todos. Isso não é um lema vazio, isso é um lema que a gente construiu e trabalhou em cima dele em todas as áreas.
Veja aqui a mensagem de vários ouvintes. O Osmar, obrigado Osmar, o Rodrigo, o Fábio, quem mais está participando aqui, o Luiz, o Amarildo. O Amarildo está dizendo o seguinte: parabéns a essa gestão pela inovação, pela tecnologia, ônibus elétricos, por exemplo, diz aqui. Essa energia e essa visão de futuro, ela tende a continuar? Esse modelo continua com o Renato Silva?
Eu acho que continua. Eu acho que a grande acertada, vamos dizer assim, da população em eleger o Renato Silva é a oportunidade dos projetos não pararem. Tanto mostra isso a equipe de secretários que trabalhou com o prefeito Paranhos, a grande parte dela se mantém no governo Renato Silva. Lógico que a gente entende que na caminhada, né, alguns vão ficando para trás, outros vão cansando, outros têm seus negócios e vão sendo trocados. Isso faz parte, como qualquer time, entendeu, Zé Roberto? Porque assim, um time de futebol, às vezes o jogador é o craque do time, mas em determinado momento não está conseguindo desempenhar o papel dele. E ele vai precisar, talvez, ir para o banco e entrar outro lugar. Na gestão também funciona assim. E a gente entende que tem um potencial muito grande de continuar, porque próprio prefeito Paranhos e o Renato Silva, agora nos últimos dias, anunciaram investimento mais de 135 milhões. E os investimentos não param de chegar para Cascavel. Além disso, muitos projetos que estão sendo concluídos. Um deles é a própria Carlos Gomes, o Ecoparque lá do Floresta, o Ecoparque do Santa Felicidade. Obras, por exemplo, como a Rua Erechim ali, a Mão Inglesa, né? Está sendo revitalizada, aquele centro antigo de Cascavel. Então tudo isso está acontecendo e vai continuar acontecendo no governo do Renato Silva. Por quê? Porque teve o privilégio de manter a equipe, não tem essa picuinha de querer parar porque era o outro, pelo contrário, é uma continuidade positiva e saudável para Cascavel. Não para uma obra porque era o prefeito antigo, era inimigo que estava fazendo, então eu vou deixar abandonado e agora eu vou fazer outra com o meu nome. Pelo contrário, a gente assume o que tem aí, que está sendo realizado, dá continuidade e faz coisas novas ainda, né?
O Kleber faz uma pergunta. O Alcione vai continuar com essa visão geral, auxiliando o prefeito, ou ele vai se atentar agora mais de forma específica à Fundetec?
O Renato conseguiu construir nesses anos aí uma proximidade com o Renato prefeito agora, né? Era o Renato vice, era o Renato amigo, agora é o Renato prefeito de Cascavel. Mas eles têm, por exemplo, o Henrique Mecabô, que é um menino, um jovem, né, com muita visão de futuro. O próprio Renato tem uma bagagem como empresário, uma visão como empresário. Mas nós também temos a oportunidade e o respeito do Renato Silva como prefeito de apresentar projetos. Né? E isso o Renato em todo momento tem me falado a respeito disso. Falou, olha, senhor, você ajudou muito o prefeito Paranhos com a sua visão e com os projetos que você ajudou a construir. Eu quero isso para a nossa gestão, eu quero que você ajude. Né? Lógico que tem vários secretários e cada um desempenha seu papel, mas eu estou à disposição naquilo que for preciso para ajudar também o governo municipal, porque ajuda a cidade, ajuda a população. Né? Eu penso sempre que a gente está construindo uma cidade melhor, não só para mim, né? Mas para os meus netos, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos e assim por diante.
Jackson está dizendo aqui, o homem forte do Renato agora é o Folador. Agora o Folador tem uma boa experiência também e está afinado com a equipe toda, não é?
O Folador, ele acho que tem uma habilidade política que talvez todos os nossos secretários ali tenham um pouco de dificuldade, não é? O secretariado que permanece é um secretariado bastante competência técnica. E o Renato, de fato, precisava de alguém com habilidade política como a do Folador, que conhece a gestão, que conhece o ambiente da Câmara de Vereadores. Nós temos um desafio aí com a Câmara nova, a Câmara teve bastante renovação. E o Paranhos conseguiu governar bem, porque conseguiu também uma boa articulação com a Câmara todos esses anos, né, os 8 anos de governo. E o Renato vai ter esse desafio, essa articulação, esse convencimento da Câmara de Cascavel, que os projetos que serão apresentados serão projetos bons para Cascavel. Então essa articulação é necessária e o Folador vai fazer esse papel com maestria.
Em relação à Fundetec, o balanço é positivo e o que a gente pode esperar da fundação pelos próximos 4 anos ou pelo menos pelos próximos anos, sob seu comando?
Eu digo assim que a Fundetec foi um desafio muito legal para mim como gestor, né? Eu trabalhei como gestor na Bayer e outras empresas também, Bayer Farmacêutica, venho de uma carreira na iniciativa privada, tive empresa em diversos segmentos, mas boa parte da minha vida, ou grande parte da minha vida, eu trabalhei em empresas multinacionais, então eu tinha uma visão de gestão muito apurada e muito exigente, eu diria assim, né? E eu brinco com o pessoal dizendo que eu fui promovido, né? Porque no começo eu era chato, depois me tornei exigente, né? A mesma coisa falar de forma diferente, né? Mas eu brinco assim porque a Fundetec, quando eu assumi, até o prefeito Paranhos em 2016, falou assim, pô, mas por que você quer a Fundetec, cara? A Fundetec tem um orçamento pequeno, tá lá 22, 23 quilômetros da cidade. Falei, Paranhos, eu estudei a gestão. E eu vi as potencialidades e os desafios, né? E essa área é uma área que me interessa porque é uma área de desenvolvimento, de inovação, de tecnologia. E de fato, quando a gente pegou a Fundetec lá em 2017, a Fundetec praticamente não existia no cenário político nem de gestão pública de Cascavel. Ela era um ambiente inóspito, vamos dizer assim, que muitos diziam que quem não trabalhava direito era mandado para lá. Foi esse o cenário de desafio que eu enfrentei ao chegar na Fundetec. Mas quando eu sentei aqui, eu estava lembrando um fato que move muito minha vida, né? Quando minha mãe casou, ela teve duas gestações e perdeu dois filhos assim durante a gravidez, né? Uma com 8 meses mais ou menos de idade e a outra com alguns dias de vida. Eu sou o terceiro filho, sou um filho único de uma família de 3 filhos, eu digo assim. Uhum. Uma gravidez de altíssimo risco, numa época com pouco recurso.
Você foi o primeiro que vingou.
Primeiro que vingou. Então o fato de eu nascer já foi um desafio, né? E eu venho enfrentando desafio desde o dia que eu nasci, cara, desde a minha concepção, vamos dizer assim. Então não seria o desafio da Fundetec que ia me abater. Pelo contrário, eu sou motivado muito por desafios, eu gosto disso, eu gosto de enfrentar situações difíceis, né? Minha vida foi uma vida de desafios. Mas o que a gente fez, assim, a gente pegou aquilo que era um projeto fantástico, eu digo assim, a concepção daquilo que foi a Fundetec há 30 anos atrás era fantástica. Seria a construção de uma fundação de ciência e tecnologia, um parque tecnológico, uma boa promessa, mas tipo o Brasil, assim, né? É uma promessa do futuro, a Fundetec também era aquela promessa que não saía do lugar. E o que a gente fez foi fazer um planejamento estratégico, analisar o que seria o futuro e começar a investir nas áreas corretas, né? Transformar um pouco a estrutura. E eu digo que a gente fez um bom trabalho nesses 8 anos, a gente apoiou muita gente, a gente ajudou a transformar boas ideias em projetos e projetos em negócio e negócio em riqueza.
Nosso tempo acabou, passa muito rápido.
Eu não acredito numa coisa dessas.
Impressionante. Nós vamos ter que agendar com a produção para o início de janeiro para a gente falar um pouco mais da importância da Fundetec e dos projetos aí para esses primeiros meses.
A gente brinca, mas é difícil você falar de 8 anos em poucos minutos, né? Até quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, você vai me dar umas 3 horas, porque assim, você quer ouvir sobre futuro, vai ser difícil. Você quer ouvir sobre passar, tem 8 anos para te contar, né? Mas o legal disso é, de fato, resumindo assim, Zé Roberto, a gente projetou muita coisa e deixou um caminho, um trilho construído. Eu acho que agora o desafio foi chegar até aqui, a criar a estrutura e o trilho para seguir em frente. Agora a gente está bem antenado e está com todo vapor para avançar.
Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, Deus abençoe vocês aí.
Ao senhor igual ex-presidente da Fundetec, ele continua presidindo a fundação a partir de janeiro. Repórter CBN no ar.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.